Nesse bloco, vamos tratar sobre o papel do DECOM no combate à publicidade enganosa de produtos alimentícios. É hora do debate.
Hora do debate.
E já está aqui com a gente o secretário executivo do DECOM, o promotor de justiça, Dr. Hugo Vasconcelos Xerez. Doutor Hugo, seja bem-vindo ao programa de hoje. E o nosso tema é justamente tratar sobre o papel do DECOM no combate à publicidade enganosa de produtos alimentícios. Doutor Hugo, a gente começa perguntando o que caracteriza a publicidade enganosa. Seja bem-vindo.
Olá, Alex. Olá, ouvintes do debate público. A propaganda enganosa, em síntese, é aquela capaz de levar o consumidor a erro, prometendo algo que diz respeito ao produto que não vai ocorrer, que o produto não é capaz de oferecer. Então, seja a composição do produto, seja as características do produto, quando a publicidade ela dá ao consumidor uma informação que não é verossímil, que não é verdadeira sobre o produto, nós caracterizamos essa publicidade como enganosa.
Doutor, e diante de uma publicidade enganosa, né, quando o DECOM detecta, qual é o trabalho que é feito diante dessa situação?
O problema que envolve a publicidade enganosa de produtos, Alex, é um problema muito sério, porque atinge diretamente um dos direitos mais fundamentais do consumidor, que é o direito à informação. Ele ter pleno e integral acesso àquilo que ele está adquirindo. Diante desses cenários, que são os mais diversos possíveis, nós podemos trabalhar em várias frentes. Uma delas é, eventualmente, inclusive, a retirada de produtos de circulação, produtos que atingem esse direito do consumidor, desde a aplicação de multas, trabalho com rotulagens, né, aprimoramento das rotulagens dos produtos. Enfim, existem várias áreas em que nós podemos atuar para combater esse tipo de infração ao Código de Defesa do Consumidor.
O doutor falou sobre a questão dos produtos alimentícios e essa realidade, é claro, é constante, né? Em supermercados. Inclusive, recentemente teve uma reunião do DECOM com a Associação Cearense de Supermercados. Como é que foi esse momento? O que é que foi discutido?
Nós tivemos agora, recentemente, uma alteração da legislação que fala sobre a rotulagem dos produtos. Uma resolução da Anvisa que impõe obrigações aos fornecedores, aqueles que lidam, que comercializam produtos alimentícios, a informar de forma mais clara e ostensiva as características, a composição, tudo o que diz respeito à natureza do produto que é oferecido. Diante desse cenário, nós participamos dessa reunião junto com representantes da ACESU, no sentido de estar em parceria de esforços do DECOM e dos supermercados, uma modalidade de atuação que traga mais benefícios e informações ao consumidor. Os supermercados, ainda que eles não produzam, fabriquem os produtos que vendem, eles são um elo importantíssimo dessa cadeia de consumo e são aqueles que estão na linha de frente, que têm contato direto com o consumidor. E como corresponsáveis daquilo que vendem, mesmo que não fabriquem, os supermercados são protagonistas dessa relação e podem, como eu falei, em parceria de esforços, trabalhar em conjunto com o DECOM no sentido de informar, de dar mais acesso àquilo que o consumidor está adquirindo. Então foi com essa esperança de que a gente possa trabalhar em conjunto que nós realizamos essa reunião, eu acho que há 10 dias mais ou menos.
Doutor, a gente está falando sobre essa questão da publicidade enganosa e eu lembro que no dia 21, né, deste ano, de setembro, o DECOM realizou uma operação que resultou justamente na autuação de 3 supermercados por comercializarem produtos similares a requeijão e manteiga com publicidade enganosa. Essa questão dos similares acaba confundindo a cabeça do consumidor, não é isso?
Essa é uma realidade que nós temos hoje, Alex, e que atinge diretamente a muitos consumidores. Nós entendemos que a atividade comercial é uma atividade que, entre tantas questões, ela almeja o lucro. E que o fornecedor, ao se enveredar por essa atividade econômica, ele quer que o seu produto circule mais, que o seu produto venda mais. E muitas vezes, alguns fornecedores, alguns produtos, trazem informações que não são integralmente verdadeiras. E aí nós temos hoje esse cenário no Brasil, em que a manteiga, que não é manteiga, o requeijão, que não é requeijão, o leite que na verdade não é leite, induzindo o consumidor a erros. Cada produto desse, a manteiga, o requeijão, o leite, ele precisa ter uma certa composição para que ele se autodenomine, para que ele possa ser considerado ou uma manteiga, ou um requeijão ou um leite. E muitos fornecedores o que é que fazem? Colocam nos seus rótulos, induzem o consumidor a imaginar que estão adquirindo um desses produtos, quando na verdade são similares, são fakes. E esse é um problema que nós precisamos enfrentar. Porque existem casos, sim, de consumidores que não podem ter acesso a alguns dos ingredientes daquele produto, mas que o adquirem na expectativa de estarem adquirindo outra coisa. Essa é uma realidade que nós enfrentamos, que tem participação, sim, de fornecedores, que os supermercados podem colaborar, e nós temos essa esperança de trabalhar em parceria com eles, e que move o DECOM diuturnamente. São casos frequentes, e esse que você citou, Alex, não é o único. Nós já temos historicamente no DECOM outras autuações e outras atuações envolvendo essa questão.
Você que escuta a Universitária FM neste momento, nós estamos conversando com o promotor de justiça e secretário executivo do DECOM Ceará, doutor Hugo Xerez. Doutor, o senhor falou agora há pouco que, além dos produtores, os supermercados também são responsáveis pelos produtos que comercializam, já que à medida que ofertam produtos com informações incorretas ou incompletas, também induzem os consumidores ao erro. Esses produtos, quando são identificados, né, como similares, o que é feito com eles?
Nós já temos exemplos de atuações do DECOM em que, em estado, seja por denúncia ou por iniciativa própria do órgão, nós visitamos o supermercado, detectamos que existe esse produto que a princípio se diz ser aquilo que não é, nós apreendemos cautelarmente esse produto, nós determinamos a retirada dele das prateleiras do supermercado e passamos a trabalhar diretamente com o fornecedor para entender aquilo que o produto é. De cara nós percebemos muitas vezes, por exemplo, o leite que tem uma vaquinha no rótulo, mas que lá no canto fica quase imperceptível e quase invisível para o consumidor a informação: produto de origem vegetal. Ora, o rótulo já diz por si só, se você analisar com calma, um produto que se diz leite não pode ser de origem vegetal. Nesses casos, nós instamos os fornecedores a se manifestarem, os supermercados também, e eventualmente nós podemos determinar inclusive a retirada desses produtos das prateleiras daquele supermercado e eventualmente de todos os supermercados do estado do Ceará.
Daí cabe a parceria, a colaboração também, né, da Acesul em relação a essa arrumação das prateleiras das gôndolas, né, doutor?
Foi exatamente isso que nos moveu na conversa que tivemos com a Acesul. Nós sabemos que a Acesul pode colaborar conosco no sentido de instar os seus supermercados a dar maiores informações aos consumidores no sentido de diferenciar claramente na disposição dos produtos nas gôndolas aquilo que é daquilo que não é. Se você pega o requeijão, que é de fato requeijão, e coloca com a mesma embalagem, com as mesmas características visuais daquilo que não é requeijão, um do lado do outro, com preços diferenciados, mas um produto não sendo aquilo que o outro é, você induz o consumidor a erro. E o que nós nos dispusemos a conversar com a Acesul foi no sentido dela informar mais claramente ao consumidor, nos casos desses produtos similares, genéricos, produtos fakes, como alguns chamam, dá ao consumidor uma informação clara e ostensiva daquilo que ele está oferecendo. Esse é o nosso propósito. Nós temos outra reunião agendada ainda para esse ano e temos esperança de que possamos trabalhar em conjunto nessa questão.
E quem participa também com a gente na hora do debate de hoje é a professora Lucicleia Barros de Vasconcelos, do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará. Professora, por que a rotulagem de produtos é de extrema importância para o consumidor? Seja bem-vinda.
Bom, a rotulagem alimentar e nutricional é uma ferramenta estratégica do Ministério da Saúde, aliado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desenvolvida com o intuito de minimizar a exposição do consumidor a abusos e informações enganosas. A rotulagem nutricional também tem o objetivo de promover recursos de acesso à alimentação mais adequada, saudável e segura, e reduzir as taxas de obesidade, sobrepeso e insegurança alimentar, além de prevenir contra doenças crônicas não transmissíveis. Sendo assim, por meio das informações disponibilizadas nos rótulos, há garantia de comparação, liberdade de escolha, substituições e promoção da soberania alimentar por meio da autonomia do indivíduo frente às escolhas alimentares, prioritariamente mais seguras, saudáveis e adequadas tanto ao coletivo quanto ao individual. E nesse contexto, eu não poderia deixar de falar que temos atualmente a nova legislação de rotulagem nutricional, representada pela RDC 429, publicada agora em 2020, na qual consta, entre algumas inovações, uma nova formatação dos rótulos que pretende facilitar o reconhecimento da quantidade e também dos tipos de ingredientes e processos presentes em um alimento.
E professora, quais os riscos para os consumidores quando buscam produtos apenas de origem vegetal, sendo que em sua composição há também os compostos de origem animal e não são especificados corretamente nos rótulos?
A busca do consumidor por produtos apenas de origem vegetal, ou os plant-based, né, conhecidos, vem de encontro desde a sua liberdade de escolha, seja por questões culturais, religiosas, entre outras, mas pode também incluir questões relacionadas à alergia alimentar. A alergia alimentar é de grande importância e responsabilidade, afetando cerca de 220 milhões de pessoas em todo o mundo, cerca de 2 a 10% da população mundial. E essa é uma causa frequente de anafilaxia induzida por alimentos, uma condição com risco de vida que afeta e causa a morte de cerca de 50 milhões de pessoas ano em todo o mundo. Para ajudar os pacientes a identificar alimentos alergênicos e assim evitar reações anafiláticas, 66 países nos 5 continentes exigem por lei que os ingredientes alergênicos sejam declarados quando usados em alimentos pré-embalados. Dessa forma, tocando no ponto de vista de produtos de origem animal, como por exemplo leite, ovos, crustáceos, existem muitas pessoas que possuem essa alergia alimentar a estes alimentos. E dependendo da condição alérgica desses consumidores, a ingestão de alimentos preparados com alguns desses ingredientes podem causar vários problemas de saúde, inclusive levando à morte. Aqui estamos falando do ponto de vista relacionado à alergia alimentar, mas a inclusão de alimentos com ingredientes não desejados para uma dieta específica pode causar muitos males, como aumento da pressão arterial, sobrepeso, entre outros.
Agradeço a participação da professora Lucicléia Barros de Vasconcelos, do Departamento de Engenharia de Alimentos aqui da Universidade Federal do Ceará, pela participação na hora do debate. Doutor Hugo, o dono do mercadinho ou da mercearia que de repente está escutando a gente nesse momento e diz assim, preciso ficar atento a essa situação para de repente não prejudicar o meu cliente ou afastar a clientela. Como é que ele pode colaborar também?
Primeiro, antes de mais nada, ele também se responsabiliza por isso, né? Na cadeia que existe de todos os corresponsáveis nas relações de consumo, o supermercado, ele também é responsável pelo que vende. Ainda que a rotulagem não seja a responsabilidade dele, mas como ele apresenta o produto ao consumidor, ele é responsável por essa infração. Como o supermercado, como o dono da quitanda, do mercadinho, pode colaborar? Nós não queremos que ele deixe de comercializar o produto. Nós sabemos que tem consumidores que adquirem esse produto na expectativa de comprar algo mais barato, mais acessível. O que nós desejamos, e por isso estamos acesos a isso, é que elas dê o maior número de informações possível ao consumidor daquilo que ela está oferecendo. Que ela não coloque o leite do lado do composto lácteo e que não estabeleça nenhuma diferenciação para isso. Que ela não coloque que a manteiga ao lado de um produto, a margarina ao lado, manteiga, perdão, ao lado de um produto de origem vegetal, né? O que nós queremos é exatamente isso. E como, respondendo claramente a sua pergunta, Alex, como o dono de um supermercado pode colaborar? Ele pode expor os seus produtos dando o maior número de informações possível ao consumidor daquilo que está sendo vendido.
É claro que diante de uma publicidade enganosa, o DECON está sempre atento, doutor. E a gente sempre reforça aqui os canais de denúncias, né? De que forma o consumidor pode dizer, ah, isso aqui está errado, isso aqui está levando o consumidor, principalmente eu, a levar um produto que seria um, mas acaba sendo outro, está prejudicando a gente. Quais são os meios, né, de fazer essa denúncia ao DECOM?
Desde o advento da pandemia, em 2020, o DECOM passou a atuar de forma virtual. Né? Nós já retomamos o atendimento presencial, mas muitas pessoas ainda preferem esse canal de comunicação porque evitam deslocamento, ele é praticamente instantâneo, né? Apesar da quantidade de mensagens que recebemos. E os canais de comunicações que nós temos hoje, Alex, para essas denúncias são o WhatsApp 85 98685 6748 e o e-mail deconce@mpce.mp.br. Além disso, o consumidor pode ir até o nosso posto, né? A nossa sede principal, que fica na Barão de Aratanha, na rua Barão de Aratanha número 100, ali próximo à igreja do Coração de Jesus. E lá ele pode trazer essa informação e nos especificar o local em que encontrou essa situação, o produto, onde ele está sendo comercializado, e a partir daí nós gerenciamos uma visita a esse local no menor espaço de tempo possível.
Doutor, a cada entrevista que a gente tem aqui no Debate Público, ressaltando a atuação do Ministério Público, a gente tem percebido que a sociedade tem cada vez mais, né, acreditado na atuação do MP. O MP tem mostrado cada vez mais a sua credibilidade e isso é importante, né? Um trabalho sério, um trabalho eficaz do Ministério Público de recomendar, de autuar e de fazer com que a sociedade tenha, né, essa garantia dos seus direitos.
O DECOM é um órgão do qual os cearenses têm que se orgulhar, devem se orgulhar. Ele tem uma longa trajetória de atuação, seja na defesa da comunidade, nos seus primórdios ainda, na década de 90 do século passado, né? 1990, nos últimos anos, onde ele se aperfeiçoou para trabalhar as questões do consumidor, desde a Lei Complementar número 30 de 2002, e nós temos tentado aprimorar essa atuação, ser mais efetivos, ser mais eficientes, estarmos mais próximos do cidadão. Agora, com o retorno das atividades, já estamos visitando alguns municípios no interior do estado para colher informações, colher denúncias, colher reclamações. E esse é o nosso propósito. Nós sabemos que não fazemos um trabalho perfeito, isso é algo que ainda está longe, né, de ser alcançado pelo DECOM, mas nos orgulhamos do trabalho que efetuamos, do número de pessoas que atendemos, do número de audiências que fazemos, das fiscalizações que efetuamos. Enfim, eu acho que o DECOM tem mostrado muito serviço à sociedade cearense e isso é reconhecido pelo respeito e admiração que a população tem pelo órgão.
Doutor, agora a gente fala um pouco ainda sobre essa atuação do DECOM em relação à ausência de cardápio em braille em 32 estabelecimentos em shops aqui de Fortaleza. Mais uma atuação do DECOM, né, buscando aí efetivar esse direito do consumidor.
Exatamente. Nós sabemos que existe uma nova legislação que determina a obrigatoriedade desse serviço, né? Nós sabemos que pessoas com deficiência visual que chegam aos restaurantes muitas vezes têm essa dificuldade de escolha do produto, do alimento que vai adquirir por falta de um cardápio em braille. E nós realizamos essa autuação, essas visitas a esses restaurantes em dois grandes shoppings de Fortaleza e tivemos um número expressivo de autuações, o que revela ainda um certo desconhecimento por parte de alguns fornecedores e por parte de outros uma certa recalcitrância em cumprir essa legislação. Eles foram devidamente notificados, irão apresentar suas defesas e ao final nós entenderemos a melhor situação para resolver essa questão. É bem verdade também, Alex, que alguns restaurantes já ofereciam esse serviço. E é preciso que a gente deixe isso registrado também, né? Essa disposição de alguns fornecedores em exercer sua atividade econômica, né? Almejando aquilo que de fato eles almejam, que é o lucro, mas sem perder de vista o bem-estar, a comodidade e os direitos dos consumidores.
E o estabelecimento só ganha, né, doutor Hugo, quando a gente chega de repente em um deles e percebe que há esse tratamento, há esse cuidado de oferecer o cardápio em braille. É um diferencial que é uma obrigatoriedade, né? Mas que mostra a atenção, né, para com o consumidor, não é isso?
Sem dúvida. O fornecedor, né, o empresário, aquele que de fato se dá conta da importância do respeito a esses consumidores e do retorno que isso traz a ele, é aquele empresário que se diferencia no mercado, na concorrência, na disputa que existe por espaço entre todos eles. Então, fica sempre esse apelo, não é? Esse estímulo aos fornecedores para que, de fato, tenham essa sensibilidade social de, ao tratar melhor, ao receber melhor o consumidor no seu espaço, ele ter o retorno garantido. Nós temos ciência de que o deficiente visual que foi a um desses restaurantes e que não teve o acesso ao cardápio em braille, como determina a legislação, ele não volta àquele local. Né? E, ao contrário, aqueles outros que visitaram e que foram a restaurantes em que esse serviço estava oferecido, que é um serviço gratuito, não, gratuito assim, é um serviço que não tem grandes custos. Você pode ter esse serviço, fazer uns cardápios e oferecer aos seus consumidores, e o retorno é com certeza garantido. A satisfação do consumidor nessa situação é uma satisfação garantida.
Aproveitando ainda a nossa entrevista, o nosso bate-papo aqui sobre a atuação do DECOM, falando de sites, né, de comércio eletrônico, doutor, a gente teve recentemente aí uma empresa, né, que foi multada pelo comércio de cigarro eletrônico no site. Como é que foi essa atuação aí do DECOM?
O Ministério Público, em parceria com outros órgãos públicos e órgãos e setores da sociedade civil cearense, tem um programa que se chama Nenhum Nem Outro, né? Não troque um vício pelo outro, que fala da questão dos cigarros eletrônicos. Que, ao contrário do que muitos pensam, é um produto que não pode ser comercializado no Brasil. Não é? Desde 2009, salvo engano, existe uma determinação que fala sobre a proibição da comercialização desses produtos no Brasil. Diante desse cenário em que o Ministério Público trabalhou junto com o Centro de Apoio, nós pedimos ao setor de fiscalização que visitasse tanto lojas físicas em Fortaleza para encontrar algum estabelecimento que vendesse, que comercializasse esse produto, quanto em sites no comércio eletrônico. Nós sabemos que o comércio eletrônico hoje é uma realidade, né, na vida de todos nós. E, para nossa surpresa, nós praticamente não encontramos lojas físicas em Fortaleza que vendessem esse produto, mas em um site de ampla amplo acesso aos consumidores, famoso, afamado, nós encontramos esse cigarro eletrônico sendo oferecido. Então, diante desse cenário, o setor de fiscalização, ele lavrou um auto e notificou a empresa para apresentar sua resposta. E, diante das respostas que foram apresentadas, o órgão deliberou por impor uma multa a essa empresa e determinar a imediata suspensão da venda do produto. Essa multa, salvo engano, gira em torno de 60 mil FIRSE, a unidade fiscal de referência do estado do Ceará, e ela foi aplicada, eu acho que já tem uns 20 dias, 30 dias mais ou menos.
Aí fica um prejuízo, porque seria mais fácil, né, atender o que diz a legislação, não é isso, doutor? Mas acaba, muitas vezes, desatento ou muitas vezes insistindo em contra o Código de Defesa do Consumidor, e aí vai ter que pagar essa multa, né?
Eles apresentaram um recurso, ou devem estar apresentando nesses dias. Esse recurso vai ser analisado pela Jurdecon, mas eu tenho convicção de que a prova é tão cristalina, né? O equívoco da empresa é tão evidente, tão manifesto, que não creio que eles tenham êxito nesse recurso, não.
Cabe ressaltar também, doutor, que o interesse do DECOM não é multar, né? O interesse do DECOM é fazer com que, né, seja atendido o Código de Defesa do Consumidor. Achar que o DECOM só atua para multar, isso é completamente uma concepção errada, né?
Sem dúvida, e isso é sempre bom a gente frisar isso. O órgão, o nome dele já indica, ele é um órgão de proteção e defesa do consumidor. O número de processos em que nós multamos é muito menor perto do número de processos em que nós conseguimos consensualmente resolver a questão dentro do órgão. E esse é o nosso maior estímulo, é de fato saber que o consumidor levou uma demanda até o órgão e teve essa demanda atendida. Seja no primeiro momento em que a empresa é notificada, seja no momento da conciliação, É isso que, de fato, mais nos alegra. A multa, ela não é benéfica para o consumidor. Ela não retorna ao consumidor. O consumidor, muitas vezes, não tem nem o prazer de ver a empresa multada. O que ele, de fato, quer é o seu direito garantido. No entanto, nós não podemos desconsiderar que a multa ela é um instrumento com o qual nós lidamos no sentido de exortar as empresas a partir dali, pelo menos, elas começarem a agir, a se comportar e atuar em conformidade com a legislação.
Vamos reforçar mais uma vez, né, os canais de denúncia, porque o DECON está sempre atuante.
Os consumidores podem entrar em contato pelo WhatsApp no número 85 98685-6748 e pelo e-mail deconcee@mpce.mp.br. Ao entrar em contato por esses canais, nós daremos resposta, faremos o devido encaminhamento ao setor mais hábil para processar e gerar aquela demanda, aquela reclamação, e adotaremos as medidas que forem necessárias para, se for um caso de denúncia, visitarmos o estabelecimento no menor espaço e tempo possível. Se for um caso de reclamação individual, que o consumidor tem um direito que ele almeja ser garantido pelo DECON, nós procederemos ao trâmite dessa reclamação.
Promotor de Justiça e secretário-executivo do DECON, Dr. Hugo Xerez, muito obrigado pela entrevista aqui no Debate Público e até o nosso próximo encontro, né?
Nós que agradecemos, nós que fazemos o DECON, que agradecemos a oportunidade de poder conversar com vocês. Nós estamos abertos diariamente, das 8 às 14 horas, na Rua Barão de Aratanha, número 100. Temos também os canais de comunicação, que eu passei agora há pouco. E é sempre uma satisfação para todos nós estarmos aqui, podemos conversar, trazer informações sobre o órgão, nos aproximarmos mais da sociedade. E tomara que sejamos convidados e ficaremos muito felizes em retornar outra vez.
E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.